Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Quero, antes de mais nada, dizer da minha alegria de estar de volta à igreja, a esse púlpito em particular, podendo compartilhar da palavra de Deus. É uma honra, de fato, né? É um dom de Deus e uma alegria compartilhar desse poder que está contido nessas santas palavras que aqui estão. Bem, eu não poderia começar sem antes agradecer especialmente a Igreja Batista de Vilas, na pessoa do pastor Marcos, por todo o carinho e amor que eu e a minha família recebemos desde a semana retrasada até o dia de hoje. Nós temos sido extremamente confortados por palavras, ações de pessoas aqui da igreja, irmãos queridos. Às vezes nós pensamos, falamos do Espírito Santo, o nosso Consolador, e até então passar por uma situação semelhante à que nós passamos, talvez eu não teria noção do que era esse consolo e o conforto. Mas esse consolo e esse conforto, ele vem através de pessoas espirituais. O Espírito Santo de Deus usa pessoas. E temos sido assim, confortados por ferramentas usadas pelo Espírito Santo de Deus, que são cada um de vocês, pastor Marcos. Então tem sido um momento muito importante nas nossas vidas viver tudo isso. E enfim, de acordo com tudo aquilo que temos vivido ao longo desse período, nós temos a certeza e a convicção que nós estamos vivendo um tempo bastante difícil. Não é um tempo que nós dizemos que estamos totalmente relaxados, né, felizes ao extremo, mas é um momento de tristeza, não só por conta das vidas que partiram, mas por conta de alguns que estão sofrendo, padecendo pela questão de saúde. A Covid está aí, é uma realidade, né? Só quem passou por isso sabe o que realmente vem a ser, né, esse vírus que está aí no meio da nossa sociedade. E também por conta, às vezes, alguns com problemas na área econômica. Tudo isso, nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis. Isso nos aponta claramente que o tempo, ele está se findando. As coisas estão se afunilando. E exige de nós, principalmente de nós, cristãos que somos, né, que estamos envolvidos com a obra, o reino de Deus, um posicionamento muito claro e muito mais convicto e muito mais ativo no que diz respeito à sociedade na qual nós estamos. Eu sei que hoje, é um culto de oração. Hoje, eu quero orar pela tua vida. Mas eu não quero orar. Você vai entender ao longo da palavra aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, não pedindo alguma coisa material, porque o material, ele está aí, Deus tem nos abençoado, alguns estão em dificuldade, mas às vezes nós focamos tanto na vida terrena, tudo aquilo que nós vivemos, focamos na vida, que nós muitas vezes esquecemos e deixamos de pensar na morte. E quando eu digo na morte, eu estou dizendo que essa passagem, que nós estaremos um dia com o nosso Deus, face a face com Deus. Face a face com Deus. E uma igreja que ama o seu rebanho, as suas ovelhas, é isso que a IBVA tem feito, principalmente nesse ano, nosso tema está muito relacionado a isso, é preparando as pessoas realmente para a volta de Jesus. Porque nós entendemos que Jesus, a volta de Jesus, ela está breve. Por isso, o que nós devemos pedir e orar, e procurarmos nos inteirar e modificar nas nossas vidas, consertar nas nossas vidas, são aquilo que, as coisas que estão dentro de nós, e não aquilo que nós queremos ver, que nossos olhos veem especificamente. Não são as coisas materiais, os problemas, às vezes, emocionais que nós passamos. Tudo isso é relevante? Sim, é relevante. Mas existe algo muito mais prioritário que qualquer uma dessas coisas, que é, de fato, a preparação de uma igreja, de um povo, para a morte, para um dia estar face a face com Deus. E hoje, Eu quero gastar um tempo sim, para nós orarmos sobre pedidos a respeito, o que diz respeito à nossa vida espiritual. Olhar adiante no tempo é ver o momento em que nós contemplaremos o meu e o seu e o nosso Deus. Nós não podemos focar simplesmente no agora. Nós estamos muito restritos, o nosso olhar, a nossa visão é muito restrito. Nós temos que passar a olhar em momentos como esse, de pandemias, de dificuldades, não olhar especificamente no agora, mas ampliarmos a nossa visão no que diz respeito à nossa vida espiritual. E Deus, desde hoje cedo, muito cedo, Deus tem ministrado uma palavra no meu coração. Uma palavra de desafio, mas uma palavra também que nos ensina a exercer a fé e o milagre para transformações dentro das nossas vidas. Nós estamos falando de um culto de oração. Eu queria aqui convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 em diante. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, falando de Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque há um poder inserido aqui, ó Deus, que muda as nossas vidas. Ó Deus, e de acordo com esse poder, o valor que aqui está, peço que o Senhor, o teu Espírito Santo, me conduza nessa noite, para falar aquilo que está no seu coração. É isso que eu oro e peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei como o tema dessa mensagem de hoje a figueira, o templo e a lição. Porque lendo o texto, fica muito claro que existe um ensinamento nessas duas passagens aqui, ou nesses dois atos, nesse dia específico de Jesus. Como Jesus não teve dias fáceis, esse aqui, tudo isso que aconteceu, tanto a figueira, quanto o templo, Jesus derrubando tudo, tudo isso e eles retornando pelo caminho e vendo a figueira seca, tudo isso aconteceu em apenas um dia. Historiadores dizem que isso se passou numa segunda-feira. Jesus saiu logo pela manhã dos arredores de Jerusalém, né? Saíram ali da região de Betânia, e diz que Jesus, ele caminha, ele sai muito cedo, provavelmente já pensando já no templo de Jerusalém, e ele está caminhando e diz que Jesus estava com fome. Quem conhece um homem com fome sabe que não deve se mexer com uma pessoa com fome, quem tem muita fome. E Jesus diz que sai de Betânia, e ele vai caminhando, e de longe ele avista uma figueira, cheia de folhas. Mas é interessante que o texto diz que mesmo que ela estivesse cheia de folhas, não era tempo de dar figos. E Jesus chega diante da figueira, na expectativa de saciar a sua fome, de colher ali um fruto, e quando ele olha, ele percebe que não havia fruto naquela figueira. Em algumas traduções, fala-se de uma figueira estéril. Mas na realidade, às vezes quando nós vamos pensar, e pensar por que Jesus amaldiçoou uma figueira que o texto próprio diz que não era o seu tempo de dar frutos. Na realidade, Jesus aqui está trazendo um ensinamento. Ele sai desse momento, ele deixa o seu momento de fome e passa para uma atitude espiritual, para trazer um ensinamento, eu acredito que para os seus discípulos e para cada um de nós nos dias de hoje. Sim, aqui tem uma passagem que diz respeito à profecia, algo relacionado à nação judaica, mas diz respeito a cada um de nós. Jesus, ele amaldiçoa aquela figueira por causa da falsidade. Aos olhos de Jesus, quando se vê aquelas folhagens, porque quando quem conhece um pouco de plantação, e falando de figueira, essa folhagem ela se torna ela fica cheia de folhas, maravilhosa aos olhos, depois da maturação dos figos. Então, consequentemente, quando Jesus olhou a aparência, ele disse, há frutos naquela figueira. E para a surpresa dele, era realmente apenas uma aparência. E não existia verdadeiramente frutos na qual ele queria colher e provar. É frutos que Deus, que Jesus espera de cada um de nós. Isso simboliza muito os frutos do Espírito nas nossas vidas. E por causa da falsidade, Jesus amaldiçoa aquela figueira. E depois disso, Jesus, ele sai desse ato. Um dia difícil, como eu estou dizendo, ele com fome. E ele vai para Jerusalém. E chega no templo. E ao Jesus chegar no templo, creio que ele, quando ele saiu de Betânia, ele já estava já com esse pensamento do templo, chegar no templo, lugar sagrado, casa de oração. E ele adentra aquele lugar, quando vai chegando, ele encontra salteadores. Ele chama as pessoas de ladrões. Pessoas usando a casa de Deus de uma forma equivocada, de uma forma totalmente errada. Sabe, queridos, muitas vezes nos dias que nós vivemos hoje, focando na vida, naquilo que é material, naquilo que é visual, nós como cristãos, nesses dias que as coisas estão se afunilando, nós precisamos exercer muito mais ainda o cristianismo, viver Jesus que há dentro de nós. Talvez naquele lugar, no tempo, quando Jesus chega, E ele se irrita de tal forma, um homem com fome, o jeito que ele estava. Imagina Jesus chegando e já estava irritado, porque a barriga roncando. Eu fico pensando assim, porque ele era um homem, assim como eu e você, e ele encontra uma situação daquela. Diz que Jesus empurra, derruba as mesas, dá chicotada, e Jesus faz tudo isso. Porque ali estava estampada a falsidade da qual Jesus tinha visto na figueira. Jesus tem nos chamado para uma vida de sinceridade cristã, uma vida de verdadeiramente vivermos Jesus e o cristianismo na sua essência. Queridos, nessa dificuldade que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo está exigindo verdadeiros cristãos. Pessoas que muitas vezes não se escondem atrás de uma igreja e usam somente a igreja para pedir, para barganhar com Deus. Deus tem nos levado a um outro entendimento. E às vezes tem que acontecer situações difíceis assim na minha vida, na sua vida, na vida de uma igreja, para entendermos e para nos trazermos de volta ao verdadeiro cristianismo. Jesus, ele não tolera a falsidade, é motivo de maldição. Jesus, ele quer ver a integridade, porque ele foi íntegro. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele mostrou como tudo deve ser feito. E é interessante que quando ele chega no templo, e ele começa a derrubar tudo, e ele começa a pregar, as pessoas se encantam com aquilo que ele fala, e os escribas e sacerdotes, que eram os homens de Deus naquele lugar, eles planejam matar e eles querem matar Jesus. Queridos, Jesus, nas nossas vidas, talvez na sua vida que está aqui me escutando, e ainda não conhece Jesus, quando Jesus entra dentro de nós verdadeiramente, ele causa um desconforto terrível, porque ele revela aquilo que está errado dentro de nós. Muitas vezes nós nos fugimos de sermos igual a Cristo, igual a Jesus, porque verdadeiramente isso nos incomoda. Nós não queremos agir como Jesus agiu, nós não queremos ser autênticos cristãos como devemos ser no meio de uma sociedade totalmente corrompida. Sabe por quê? Porque Jesus incomoda. Incomoda a mim, incomoda a você. E quando fala aqui de escribas e sacerdotes, estavam falando de pessoas que conheciam a palavra de Deus, assim como muito de nós conhecemos, mas nós não queremos aceitar o incômodo, muitas vezes, que a verdade que há em Jesus causa dentro de nós, porque verdadeiramente onde entra a luz, é revelado a sujeira no meio das trevas, muitas vezes, que há dentro do nosso coração e da nossa mente. Volto a dizer que nós estamos vivendo momentos de nós olharmos muito além da vida que nós temos, olharmos sim, olharmos para a morte, porque um dia nós estaremos face a face com o nosso Deus. O tempo está se afunilando. Aí você pode pensar, poxa pastor, eu já tentei por diversas vezes, Deus te conhece o meu coração, como eu tenho tentado. Como eu tenho tentado avançar no crescimento para ser igual a Cristo, para ser semelhante a Cristo, para ser um imitador de Cristo e deixar essa questão de olhar as circunstâncias, aquilo que eu vivo no meu dia a dia e isso abalar tanto o meu ser. Jesus dá a lição. Por isso que eu falei aqui do tema a figueira, o templo e a lição. E Jesus, ele nos ensina como deve ser feito. Diz que depois de Jesus ele passar por todo esse embrólio com a figueira aí no templo, depois de tudo isso acontecer, ele ser jurado de morte pelo sacerdote e pelos escribas, ele pega e sai de Jerusalém e começa a retornar. Isso já era praticamente amanhã do dia seguinte, amanhã de terça-feira. E diz que ele voltando, os discípulos de Jesus olham, e quando passam pela figueira, eles olham e dizem assim: Senhor, olha, a figueira secou, a figueira que o Senhor amaldiçoou. E de fato, a figueira tinha secado, tinha murchado. E o texto que fala da lição de Jesus, Jesus diz assim: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante aqui, o que esse texto tem falado ao meu coração nesse dia. Jesus fala aqui da oração. Oração é exercer, é exercitar a fé. Ele fala aqui sobre montes. Ele fala: se tiveres fé, dirá para esses montes: sai daqui e vai para ali, e assim acontecerá. Tamanha a fé que há dentro de nós. Talvez esses montes, nós podemos olhar de uma forma literal, um grande monte, e você achar que isso é impossível. Mas quando nós falamos de frutos das nossas vidas, os frutos que é gerado por Jesus em nós, pela palavra de Deus, muitas vezes se torna montes que parecem intransponíveis nas nossas vidas, para chegarmos verdadeiramente a um padrão cristão, que a palavra de Deus, que Deus e Jesus espera para cada um de nós. Eu volto a dizer, muitas vezes nós temos vivido por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos, pelas circunstâncias da vida. E Jesus, quando ele fala dessa oração, ele diz assim: olha só, quando orardes, se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, se tiver que perdoar alguém, vai lá e perdoa, vai lá e conserta. Sabe, quando se fala de perdão, está falando de algo extremamente íntimo em cada um de nós. A falsidade, muitas vezes, que é gerada, está intrínseca no nosso ser, é na nossa intimidade. Muitas vezes nós somos aparentemente cristãos. Aparentemente nós somos. Mas é só quando a coisa realmente aperta, quando as coisas afunilam, que realmente demonstra a essência do Evangelho, a essência de Cristo que há dentro de nós. Jesus fala de algo extremamente íntimo. Perdão é algo extremamente íntimo. Às vezes nós não manifestamos, não dizemos, mas está dentro de nós. Nós sabemos aquilo que nós temos contra o nosso irmão, contra o nosso próximo. Pessoas que temos que consertar, colocar a nossa vida em ordem, para que verdadeiramente as nossas orações cheguem até Deus, e para que possamos ser perdoados por Deus. Isso é ser um cristão genuíno. Isso é deixar a falsidade de lado, que estava inserido nessa questão da figueira e no templo a qual Jesus foi lá e derrubou tudo. Havia falsidade naquele lugar. Jesus está em busca, Deus está em busca nesses dias, de pessoas verdadeiramente que manifestam o caráter de Cristo, que são cristãos na sua essência, que não se abalam com as coisas desse mundo, mas têm os seus olhos, olham muito além disso que nós estamos vivendo, olham para aquilo que é eterno, para uma vida eterna, uma vida com Deus, que verdadeiramente pensam depois da morte. Nós temos que aprender a adiantar, a olhar o futuro, no sentido da vida eterna. Isso modifica a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, como cristãos que devemos ser. E para encerrar, uma coisa falou muito forte ao meu coração: que Jesus, Ele irá voltar. O tempo está breve, o tempo está chegando. E Jesus, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele vai voltar. E Ele vai voltar querendo ver alguns frutos, querendo colher alguns frutos. O livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, fala dos frutos de um verdadeiro cristão. Muitas vezes nós estamos vivendo muito mais as obras da carne do que tendo os frutos, o fruto do Espírito nas nossas vidas. Jesus voltará, e Ele vai querer colher frutos. Ele não quer uma figueira que minta. Ele não quer, Ele não vai olhar simplesmente a aparência. Ele vai querer ver os frutos em cada um de nós. Gálatas diz sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Termina dizendo que contra estas coisas não há lei. Queridos, o Senhor nessa noite tem um chamado para mim e para você, para sermos pessoas, cristãos verdadeiros, que tem dentro de cada um de nós o fruto do Espírito. É isso que Jesus quer colher em cada um de nós. Queridos, quando nós vivemos isso numa intensidade, num entendimento verdadeiro que tem que ser, nós mudamos uma sociedade, nós mudamos a nossa família, nós mudamos o ambiente de trabalho que nós estamos inseridos. Nós levamos paz a uma família enlutada. Nós levamos paz a alguém, a uma família que está com seu ente querido lá entubado. Nós levamos paz às pessoas que perderam seus empregos agora nesses dias. Nós temos uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Porque nós temos os frutos, nós temos o fruto do Espírito nas nossas vidas. E é isso que Jesus, Ele quer colher em cada um de nós. Se você me permite, eu quero orar com você nessa noite. Talvez, como eu disse, você pode pensar: eu já tentei tantas vezes, eu ainda considero que sou uma pessoa ainda falsa, estou vivendo ainda de uma aparência. Não consigo de jeito nenhum desenvolver esse fruto na minha vida. Eu não consigo, pastor. Jesus disse que se tiveres fé, você pode dizer para esse monte: sai daqui para ali. E assim acontecerá. O monte são os obstáculos que não têm lhe permitido viver uma vida com os frutos, com o fruto do Espírito. Mas eu creio em nome de Jesus, nessa noite. Como eu disse, eu não quero orar por nada material. Eu não estou pensando na vida que nós temos hoje, mas pensando numa vida eterna, quando estaremos face a face com Deus. Quando o nosso Jesus voltar e olhar para mim, olhar para você, e não sermos meras aparências, mas temos algo verdadeiramente a oferecer. Ele espera isso de nós. O tempo é difícil, mas nós temos pessoas aqui, como eu e você, preparadas pelo Espírito Santo de Deus, para enfrentar, levar esperança, uma palavra de fé, ministrar a vida de pessoas. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, eu saboreio. Parece que eu sinto um sabor doce, precioso nos meus lábios, no meu espírito. Eu sei que ela está te alimentando nesta noite, de igual forma que está alimentando o meu espírito. Se puder, você puder fechar os seus olhos, aonde quer que você esteja, eu quero orar por você. Quero orar em nome de Jesus, por esse milagre, desses montes, dessas situações que não lhe tem permitido que você verdadeiramente tenha o fruto do Espírito na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Onde você estiver, de repente você pode até dizer: olha, pastor, eu prefiro dobrar os meus joelhos, porque eu estou precisando mesmo. Deus sabe o meu coração, como eu estou precisando. Dobre os seus joelhos. Se quiser, de repente, nessa hora, se retirar para um lugar, de repente você está no meio de pessoas, você quer se retirar para um lugar, para ter um tempo a sós com Deus, faça isso agora também. Permita que o Espírito Santo ministre na sua mente e no seu coração. Ele tem poder para isso, para transformar a sua vida. E se você está me ouvindo também aqui nessa noite, e de repente diz: pastor, eu sequer ainda conheço Jesus, eu ainda nem convidei Ele para morar dentro de mim, eu quero te convidar também a dobrar os seus joelhos. Ore junto comigo. Depois o pessoal vai estar colocando aí como você pode se comunicar, entrar em contato com a igreja. Algum pastor vai entrar em contato com você e falar com você e fazer você entender o que é uma vida com Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite especial. Obrigado, Senhor, pela Tua doce palavra, a Tua poderosa palavra, que nos instrui, nos constrange muitas vezes, nos desafia, Senhor. Mas tudo isso é para o nosso crescimento, é para que possamos melhorar enquanto cristãos. Porque, Senhor, verdadeiramente, o mundo precisa de nós. O mundo precisa de verdadeiros cristãos, Senhor. Ó Pai, e eis aqui cada um de nós. Usa as nossas vidas, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, pelo fruto do Espírito. Ó Deus, que tenhamos, Senhor Jesus, verdadeiramente a cada um deles, Senhor. Oh Deus, eu sei que não é fácil, porque a nossa humanidade, ela é tão terrível, Senhor. Ela milita contra tudo aquilo que é espiritual. Oh Jesus, nós te convidamos mais uma vez, faça morada dos nossos corações. Pai, nós não queremos rejeitar o Senhor. Oh Deus, que seja, Senhor Jesus, um incômodo, sim, pelas coisas ruins que temos feito ou vivido, mas que possa trazer a luz, Senhor. Trazer a luz, ó Pai, a sujeira muitas vezes que temos passado e vivido. Ó Pai, há um prognóstico, Senhor. Ó Deus, de um sociólogo que está dentre as 100 pessoas mais influentes do mundo, que ele diz, ó Pai, que passando isso, ó Deus, vai haver uma liberdade sexual, uma libertinagem. Pessoas vão se afastar da fé. Ó Deus, mas em nome de Jesus, Pai, que aqueles verdadeiramente que são cristãos, que têm o Senhor Jesus e o fruto dentro de si, estarão na contramão desse prognóstico, Senhor. Nós estaremos aqui para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Pai, nós não queremos estar, Senhor, com os nossos olhos, Senhor, focados naquilo que é natural, naquilo que é visível. Mas nós queremos focar e olhar naquilo que é invisível, naquilo que é eterno, no dia que estaremos face a face com o Senhor. Pai, muda isso dentro de nós, Espírito Santo de Deus. Pai, se é milagre que esse meu irmão e essa minha irmã precisa agora, porque ele já lutou de várias vezes, e nunca conseguiu, Senhor, adquirir a paz, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, Senhor Jesus, a benignidade, Senhor, Pai, não conseguiu, em nome de Jesus, que seja feito o Teu milagre agora na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, nos faz verdadeiros cristãos, Senhor, que quando o Senhor voltar, possa de fato não encontrar a falsidade, mas sim frutos, e mais frutos em cada um de nós. É o que eu oro e peço agora em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.